PSD impediram que fosse discutida e votada, que durante este período de preços elevados o ISP deve ser reduzido ao mínimo até zero, se necessário. Para quê? Para garantir que o Estado não aproveita a subida dos preços para cobrar ainda mais aos portugueses. Para garantir que quando a vida fica mais cara, o Estado não fica mais rico à custa disso. E para garantir que o Governo não tem desculpas para não agir. Porque os portugueses sabem a verdade. Mais de metade daquilo que pagam quando abastecem o automóvel é para o Estado, são impostos. E quando os preços sobem, quem ganha é o Estado. Senhores deputados, o problema não é apenas conjectural, é de facto estrutural. É o retrato de décadas de má gestão de um Estado que cresce para dentro e sufoca quem produz, de uma classe política que vive longe demais das pessoas que diz representar, que conhece os problemas dos portugueses pelos relatórios, não pela vida real. E não podemos continuar assim, remendos não chegam, medidas de propaganda não chegam, controlar preços distorce mercados, subsídios criam dependências, descidas temporárias de impostos não têm qualquer impacto, atacar sintomas não é a cura. Nós precisamos de soluções concretas. O fruto do trabalho pertence às pessoas, não ao Estado. Menos impostos, mais rendimento, mais liberdade para decidir, para propor, para construir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Até 4 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, mais uma vez aqui estamos a discutir os efeitos profundamente gravosos da guerra sobre o custo de vida, particularmente nos bens alimentares e nos combustíveis. Já aqui temos afirmado que, entre outros tenebrosos impactos, as guerras aproveitam e muito a quem as decide, pois são, como as epidemias e outros acontecimentos de grande magnitude, pretextos úteis para aumentar lucros à custa das necessidades alheias. E aí temos mais um pretexto para o agravamento dos preços dos produtos alimentares, dos bens e serviços essenciais, dos combustíveis, da energia, das prestações da habitação, sempre para dar livre curso à cavalgada especulativa que enche os cofres dos grandes grupos económicos. Na semana passada, o preço de 63 bens alimentares do cabaz monitorizado pela DECO subiu para 255 euros, batendo mais um recorde, num aumento de 5,5% desde o início do ano e de quase 36% desde janeiro de 2022. E não estamos a falar de bens de luxo, mas de legumes, peixe, massas, produtos que fazem falta às pessoas. Em apenas uma semana, entre 25 de março e 2 de abril, o preço do carapau subiu 29%, do tomate 24%, o da couve-flor 17%. Confirma-se que a guerra ao Irão está a piorar e de que maneira a escalada de preços. Mas o certo é que as empresas da grande distribuição não estão dispostas a abdicar do aumento dos seus lucros, aliás, cada vez mais gordos. Ao mesmo tempo, os pequenos e médios agricultores e a agricultura familiar são cada vez mais esmagados pelo baixíssimo preço à produção e pelo agravamento galopante dos fatores como o gasóleo agrícola e os adubos. Tal como em relação aos combustíveis, o que nesta sala hoje mais uma vez se tem defendido é a redução dos impostos. Mas já as margens de lucro são intocáveis e ninguém parece disposto a abolir nesse terreno sagrado. O que é necessário é coragem para enfrentar a realidade, coragem para tomar opções justas e apresentar medidas concretas que resolvam os problemas das pessoas, das famílias, das micro, pequenas e médias empresas, com a regulação e a fixação dos preços. Sem essa regulação, não está garantido que qualquer alívio fiscal não seja parcial ou totalmente absorvido pelas grandes empresas, limitando ou neutralizando mesmo os efeitos reais nos preços ao consumidor e pondo afinal as receitas fiscais a financiar os lucros das grandes empresas. Por isso é necessário intervir, como o PCP propõe, para a definição do preço máximo do cabaz alimentar, o controlo dos preços dos combustíveis, do gás natural e do GPL, removendo as componentes especulativas, incluindo a fixação do preço máximo do gás de botija nos 20 euros, para tornar definitiva a tarifa regulada da eletricidade e do gás natural, para travar o aumento das prestações à banca, colocando as margens de lucro dos bancos a assumir os encargos associados ao crédito à habitação, como as taxas, as comissões, os seguros e outros. Sim, senhores deputados, há alternativas, há muitas alternativas, assim queiram os senhores deputados decidir nesse sentido e assim queira o governo mudar de rumo. Disse.
Muito obrigado, senhor deputado. A próxima intervenção é da senhora deputada Inês Sousa Real do PAN. Tem até um minuto. Tem a palavra a senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo. Nós temos agora os 2 anos do Governo e sabemos que tem sido irredutível em relação ao IVA zero. No entanto, e apesar de ouvirmos o Primeiro-Ministro vir de alguma forma congratular-se e dizer que está na Liga dos Campeões da Estabilidade, eu recordo que isso não paga as contas dos portugueses e por isso mesmo, porque há aqui uma diferença estrutural em relação às medidas, há, no entanto, 2 outras medidas que eu gostaria que o Governo aproveitasse a oportunidade deste debate de hoje para as mencionar. Falo não só daquilo que são os apoios sociais do cartão social de refeição, falamos de um cartão com um valor apenas de 50 euros por mês que não teve qualquer atualização ao custo da inflação, nem tão pouco para acompanhar aquele que é o valor atribuído a quem está em situação de pobreza social. E por isso mesmo, porque tendo em conta que o valor que é atribuído como referencial para este cartão não corresponde ao valor de quem está no limiar da pobreza, ficando muito abaixo deste valor, ele deixa de fora um universo muito significativo de beneficiários que deveriam de estar a beneficiar do mesmo. Tendo em conta que estamos a falar de um bem absolutamente essencial, que é pagar as contas do supermercado, e não como ainda hoje ouvimos dizer na Comissão por parte do Chega, que falamos de subsídio aos dependentes, falamos, por exemplo, de cidadãos idosos que contribuíram toda a sua vida para poder pagar os seus impostos e para poder ter a sua reforma.
Muito obrigado, senhora deputada. Vamos ter agora 2 intervenções seguidas do Governo, e a primeira será do senhor Ministro. Tem a palavra, Sr. Ministro Carlos Abreu Mourinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nas horas da aflição coletiva, aqueles que detêm o dever de decisão têm que fazer uma escolha entre o ruído inconsequente e o caminho da responsabilidade, da ponderação e do sentido de Estado. Este é um desses momentos. O Governo compreende bem a angústia daqueles que, de repente e sem aviso, viram as condições das suas vidas pessoais e profissionais afetadas tão gravemente por uma crise que nos invadiu a partir do Médio Oriente. Contudo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, aquilo que os portugueses esperam de nós não é apenas indignação, nem respostas a transbordar dramatismo e precipitação. O que esperam de nós é a capacidade para governar, de tomar decisões realistas com o sangue frio imprescindível nestas horas difíceis. E o Governo, os portugueses podem estar certos, respondeu à altura da exigência da realidade, sem nunca abdicar do futuro dos portugueses. Nós, ainda há dias, através das palavras do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, fizemos uma proposta europeia de criação de um imposto sobre os lucros extraordinários das empresas do setor energético. E a nossa escolha é e será sempre a de responder com equilíbrio, sem promessas fáceis, sem soluções ilusórias, sem colocar em risco a estabilidade que devolvemos ao país. Porque governar não é ceder constantemente à tentação de agradar ao auditório, é fazer aquilo que é necessário. Não vamos seguir o caminho do facilitismo. Não iremos optar por medidas que dão aplausos imediatos, mas que criam e agravam os problemas duradouros. Escolhemos proteger os rendimentos, manter o emprego e garantir que a economia continua a crescer. A política, Sr. Presidente, não pode ser apenas um exercício de exploração das dificuldades do povo. Tem de ser, acima de tudo, um compromisso com soluções sérias. E isso exige coerência, responsabilidade, visão e sentido de Estado. Os portugueses podem confiar neste governo. O governo saberá estar à altura destes desafios. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora tem a palavra o Sr. Secretário de Estado de Energia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A evolução do conflito do Irão nesta madrugada teve um impacto positivo nos mercados globais de energia. O preço do gás do mercado europeu está a cotar com uma queda de 17% face ao dia de ontem, encontrando-se atualmente 38% acima de 27 de fevereiro e 22% acima do ano anterior. Estávamos, na manhã de hoje, com um valor de 44 euros por megawatt-hora, que não se compara com os 300 euros por megawatt-hora atingidos na crise de, no pico da crise de preços de 2022. Mas este ponto não diminui a nossa preocupação com este assunto. O Governo acompanha detalhadamente a evolução diária dos preços nos mercados globais e nacionais de energia. Agimos cedo e permanecemos preparados para continuar a proteger os mais expostos aos impactos desta crise. Estamos focados na garantia de segurança do abastecimento nacional e na minimização do impacto desta crise na competitividade das empresas e no bem-estar das famílias portuguesas, com responsabilidade e com determinação. Hoje estamos nesta crise mais resilientes do que estávamos em 2022. O nosso mercado de eletricidade tem tido, no mercado diário, no primeiro trimestre de 2026, os preços mais baixos da Europa. E isso deve-se ao investimento que temos vindo a fazer na área das energias renováveis. Não é o Estado que está a ganhar com a guerra, são as pessoas que estão a ser protegidas pelos bons investimentos no sistema elétrico nacional. Este é o contexto de uma chamada de atenção muito importante. Diria até que se trata da segunda chamada de atenção desde 2022. Portugal deve olhar para a energia como um imperativo nacional e para a transição energética como uma mudança estrutural necessária para o desenvolvimento do nosso país. Só aproveitando os nossos recursos naturais poderemos ser cada vez mais competitivos, cada vez mais resilientes e cada vez mais soberanos. Este é um caminho do qual não podemos abdicar. Só através da transição energética, da eletrificação dos consumos, da diminuição da dependência externa em relação aos combustíveis fósseis, poderemos assegurar a segurança do abastecimento nacional, a nossa autonomia estratégica e, acima de tudo, protegermos as nossas famílias e as nossas empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem um pedido de esclarecimento que vai ser feito pelo Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem até 2 minutos para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, eu, quando estava a ouvi-lo falar, fiquei na dúvida se estava a falar de Portugal ou de outro país qualquer, porque ouvi-o dizer que estávamos robustamente e que os portugueses sabem que estamos robustos a lutar contra esta crise. Quer dizer, não sei se é Portugal. Mas sei uma coisa. Sei que o Governo foi à Europa esta semana pedir a aprovação de uma taxa sobre lucros extraordinários das energéticas. Estive aqui a ver que em 2022 e 2023 o Chega apresentou precisamente essa proposta e o líder do PSD considerou-a inadequada e demagógica. Eu gostava de perguntar o que é que mudou para que o PSD hoje, bem, aceite aquilo que é, o que não é nenhuma distorção do mercado. É que há lucros caídos do céu para empresas que neste momento não estão a trabalhar para isso, estão só a receber do esforço de um cenário internacional. E, portanto, que tipo de medida vai ser essa e o que é que podemos contar com isso? Dois, a Sra. Ministra da Saúde disse hoje que o país tem de estar preparado para a falta de medicamentos. Está aqui, isto é particularmente grave, era importante que o Governo desse uma resposta a isto. Porque muitos dos que nos estão a ver sabem que se em muitos hospitais já não há medicamentos, pode ficar muito pior. E as duas últimas questões, Sr. Secretário de Estado, são desta ordem. O Governo está ou não disponível para um IVA zero sobre o cabaz alimentar? Nós vimos que, por exemplo, na Grécia, estão a fazer limites, inclusive sobre os bens alimentares essenciais. Noutros países estão a aplicar IVA zero, como é o caso espanhol. O que é que o Governo pensa fazer sobre isso? E, finalmente, sobre a habitação. com aquilo que foi aqui dito e também pela Iniciativa Liberal, o que é que o Governo pensa fazer? O Chega já apresentou uma proposta de isenção de IMI para a habitação própria e permanente até 300 mil euros, se o Governo entende ou não que isto é uma proposta que pode avançar.